Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou Mônica Montenegro. E a gente começa o programa de hoje falando sobre as fortes críticas que o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minck, tem recebido por parte de entidades ambientalistas e de pesquisa. As organizações que integram o Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia consideram que a agenda comum estabelecida por Minck com o Ministério da Agricultura na semana passada reduz a proteção da floresta.
Para situar os nossos ouvintes, Mônica, é bom explicar que nessa agenda, os ministros incluíram a possibilidade de recomposição de reservas legais e de áreas de preservação permanente com espécies que não são nativas, as chamadas exóticas. As entidades que integram o pacto reclamam que, na prática, isso vai reduzir a reserva legal na Amazônia de 80% para 50%, pois as monoculturas de espécies exóticas, como o dendê, não cumprem a função ecológica prevista no Código Florestal.
Mas Carlos Minck rebate as críticas. Ele considera que, no caso do dendê, por exemplo, haverá um ganho triplo, pois o produtor vai recuperar uma área já degradada, sequestrar carbono e ainda produzir um combustível mais limpo. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, na semana passada, o ministro disse não ter voltado atrás em suas posições. Minck defendeu o diálogo como a melhor estratégia para fazer com que as leis sejam realmente cumpridas.
O acordo é para cumprir e não para descumprir. Acho que os ambientalistas vão entender perfeitamente. Prova disso é que a gente conseguiu reduzir o mês passado mais de 50% do desmatamento da Amazônia, que a gente está caindo com tudo em cima, com IBAMA, Polícia Federal, Exército, restrição de crédito a quem está ilegal do ponto de vista ambiental e fundiário, e acordos com os setores produtivos. Apertar aqui, reprimir o crime ambiental e fazer acordo não são contraditórios. Porque a gente precisa de comer e precisa de proteger. E o diálogo e o rigor são um bom caminho para ter mais produção e mais proteção dos nossos biomas.
Além de mudanças no Código Florestal, o ministro do Meio Ambiente também admite rever o decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais, tornando as punições mais rápidas e rígidas. A Mônica acompanhou as negociações na última semana e traz os detalhes agora.
Após fortes críticas por parte dos produtores rurais, o Ministério do Meio Ambiente vai rever o decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais, editado no fim de julho. Na próxima terça-feira, representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária vão apresentar ao governo vários pontos que, para o grupo, prejudicam a produção rural. Uma das maiores queixas é sobre o prazo de 180 dias para o registro das áreas de reserva legal que devem ter a vegetação recomposta, a chamada averbação. O deputado Zonta, do PP de Santa Catarina, integra o grupo que vai propor as mudanças. Ele considera que, da forma como está, o decreto pode inviabilizar a produção de alimentos no país.
Nós temos que respeitar a propriedade consolidada. E o que é a propriedade consolidada? Aquela que já está sendo ocupada pela lavoura ou para a criação de animais. Se botar em prática imediatamente, você congela aquela propriedade. Então, seria realmente um caos. Eu cito Santa Catarina, como são áreas incidentadas, são propriedades consolidadas ao longo do tempo. Se botar em prática imediatamente, 82% das propriedades ficam inviáveis. Então, nós temos que preservar a propriedade consolidada. Nós temos que dar mais prazo para fazer a averbação, porque está custando caro a averbação. E nós temos que dizer o que é a reposição florestal e aonde fazer a reposição.
Pesquisador assistente do IMAZON, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a advogada Brenda Brito, não vê problemas em se estender os prazos previstos no decreto, desde que as normas técnicas sobre a identificação da reserva legal não mudem. Entretanto, a pesquisadora avalia que as discussões não podem ficar restritas entre representantes do governo e dos ruralistas.
Obviamente que o Ministério tem todo o poder de fazer as negociações e de atender os diferentes segmentos, assim como eventualmente eles atendem o segmento de instituições pró-conservação da Amazônia, né? Agora, à medida que surgem essas demandas de realmente rever uma legislação, de propor novas medidas, né, é importante que esse debate, por mais que tenha surgido com um segmento específico da sociedade, que ele seja estendido, porque afinal não são apenas os ruralistas que estão na Amazônia, né? A gente tem diferentes grupos que devem ser ouvidos e que podem ter propostas até muito mais interessantes ou de repente na mesma linha está sendo proposto, mas é importante que seja debatido amplamente, né, que haja transparência.
O Ministério do Meio Ambiente vai receber sugestões de mudanças no decreto, vindas de representantes do setor produtivo, do Fórum de Secretários de Agricultura e de integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária.
É, como a gente conferiu na matéria da Mônica, pelo menos até agora, as entidades ambientalistas e de pesquisa não foram chamadas para essa negociação sobre as mudanças no decreto que regulamentou a Lei de Crimes Ambientais.
E vamos falar um pouco mais sobre esse decreto, já que seu conteúdo é bastante amplo e vai bem além do cumprimento da reserva legal em propriedades rurais. Um exemplo é o aumento das penas para infratores ambientais e mais agilidade na execução de multas e na destinação de produtos ilegais apreendidos, como madeira extraída sem autorização.
É, Mônica, entre os 154 artigos do decreto está a previsão de multas pesadas para quem dirigir um veículo que esteja emitindo poluentes atmosféricos além dos limites previstos em lei. As multas variam de R$1.000 a R$10.000, mas nesse caso, a aplicação do decreto esbarra em uma realidade. São raros os municípios brasileiros que contam com programas de inspeção veicular.
É, Ana, o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Fernando Vilares, explica exatamente isso. Cabe aos estados e municípios criarem esses programas de acordo com as normas do PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores.
O PROCONVE, ele estabelece esses limites de poluição máximos que são suportados pela descarga dos veículos. Então, os poluentes máximos devem ser respeitados pela indústria na hora de produzir os veículos que são disponibilizados para os consumidores e que são ofertados. Se eles estiverem em desacordo com essa regra, tanto as indústrias, mas também o próprio particular, se o veículo não estiver nas condições adequadas, eles podem ser punidos. E aí é necessário que os estados e os municípios instituam um programa de inspeção veicular. O PROCONVE exige isso.
De acordo com o PROCONVE, as inspeções devem ser anuais e ficarem sob a responsabilidade dos departamentos de trânsito. O problema é que a medida é bastante impopular, pois cria um novo custo para os proprietários de veículos. Até agora, poucas cidades brasileiras adotaram o programa. Em São Paulo, maior cidade do país, a inspeção da frota movida a diesel começou apenas em maio deste ano.
O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, estuda a possibilidade de instalar aerogeradores em pontes e edifícios da cidade para impulsionar a geração de energia eólica. A intenção do prefeito é que Nova York se torne a cidade número um dos Estados Unidos em produção de energia limpa.
A prefeitura de Nova York estima que a energia eólica poderia suprir 10% das necessidades energéticas da cidade dentro de 10 anos. Mas a proposta encontra adversários, que advertem que a iniciativa pode deteriorar a mundialmente conhecida paisagem nova-iorquina.
O último índice de reciclagem de latinhas de alumínio é o maior da história. Dados recém-divulgados pelo setor mostram que em 2007, o Brasil reciclou 96,5% do total de latas para bebidas comercializadas no mercado interno. Isso corresponde a 160,6 mil toneladas de sucata, totalizando quase 12 bilhões de latinhas. Com isso, o país permanece na liderança mundial de reciclagem de latas de alumínio pelo sétimo ano consecutivo.
O processo de reciclagem de latinhas libera somente 5% dos gases de efeito estufa quando comparado à produção de alumínio primário. E a energia economizada nesse processo seria suficiente para abastecer por um ano inteiro uma cidade do porte de Campinas, com cerca de 1 milhão de habitantes.
É sempre válido destacar também, Ana, os benefícios sociais dessa atividade. Somente a compra das latinhas recolhidas por catadores de todo o país movimentou cerca de R$500 mil de reais no ano passado. Pelas contas do setor de alumínio, isso equivale à geração de emprego e renda para 180 mil pessoas. No próximo bloco, regras mais flexíveis para pesquisa em unidades de conservação começam a valer em 1º de setembro. Nós voltamos já.
Salão Verde.